Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte, estamos aqui de novo para mais um Conversa sobre Política. Dessa vez o nosso entrevistado é o professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Francisco Fonseca. Recentemente, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou o estudo Mídia e Poder, Elementos Conceituais e Empíricos para o Desenvolvimento da Democracia Brasileira, de autoria do nosso entrevistado. No estudo, Fonseca tem como objetivo compreender o papel da mídia na democracia, mais especificamente no Brasil do século XX. Mais do que tudo, sobressai no texto e pode ser motivo de grandes polêmicas a constatação de que o Brasil precisa criar mecanismos de responsabilização e democratização da mídia. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Participa comigo desta entrevista o jornalista da Rádio Câmara, Aprígio Nogueira. Tudo bem, Aprígio?
Tudo bem, Carlos. Como vai, professor Fonseca?
Muito bem.
Professor Fonseca, o senhor está com esse estudo que o IPEA divulgou recentemente? O senhor está mexendo num vespeiro dos mais perigosos, né? Mas antes da gente chegar na polêmica, que são as formas de controle de mídia sugeridas pelo senhor, eu gostaria primeiro de ouvi-lo resumidamente sobre o que o senhor entende como o papel da mídia num país democrático.
Ok. Bom, me parece que em qualquer democracia, a mídia precisa ser portadora de vozes distintas, de interesses distintos, de visões de mundo distintas. Ou seja, se isto não ocorrer, se não houver a pluralidade, se uma sociedade não estiver nos seus mais diversos interesses, nas suas mais diversas opiniões, não estiver representada na mídia, essa sociedade não é democrática. Basicamente, uma democracia, estou falando inclusive do ponto de vista teórico e também empírico, uma democracia só é assim considerada se de fato todos os seus representantes, todas as opiniões puderem ser representadas. Sem isso, a democracia é sempre falha, ela é sempre parcial, ela está sempre aquém, digamos, daquilo que nós chamamos mesmo como a natureza da democracia, que é a sua capacidade de representação.
Aliás, isso já era previsto lá por Tocqueville, né?
Exatamente. O meu texto invoca autores, inclusive liberais, como Stuart Mill, como Tocqueville, como os federalistas, justamente no sentido de demonstrar que havia, já no século XVIII e século XIX, uma preocupação com essa perspectiva, digamos assim, plural, a ideia de uma pluralidade. Mas que, ao longo do século XIX e do século XX, esta pluralidade, quer dizer, que na verdade nunca houve completamente, né, mas que pelo menos foi teorizada, com o conglomerado da indústria da mídia, sobretudo no século XX, menos ainda essa pluralidade se fez e se faz. E, portanto, o Brasil, que é um país muito recente em termos de redemocratização, precisa abrir os olhos claramente, rapidamente, para este aspecto que é tornar aquilo que é plural, de fato, plural. Ou seja, aquilo que está na sociedade, a voz dos negros, dos homossexuais, dos indígenas, dos pobres, da periferia, isso precisa encontrar espaço, as diversas estéticas, digamos assim, os diversos pontos de vista político, econômico, social, estético, cultural, entre outros, precisa encontrar lugar. E esse lugar não está na mídia brasileira, que fala para os brancos, para a classe média, tem uma estética, inclusive, muito vinculada ao mercado consumidor e não a este ambiente mais plural que é a sociedade brasileira.
E acaba sendo até um paradoxo, né? Porque essa falta de diversidade cai como se fosse um regime comunista, que é totalitário, que exatamente não tem o dissenso.
Exatamente. Essa é uma boa comparação, no sentido de que criticou-se muito os países então chamados de comunistas, porque eles não tinham liberdade de expressão. O Pravda, por exemplo, um jornal, né, da União Soviética, era o único jornal. A pergunta, então, que nós devemos fazer é o seguinte: ter um único jornal, ou ter cinco ou seis, que falem exatamente a mesma coisa, que expressam os mesmos pontos de vista, que tenham a mesma perspectiva, a mesma estética, o mesmo modo de ser, de certa forma, é igual, é a mesma coisa do que ter apenas um jornal. Quer dizer, se esses cinco ou seis que estão nas mãos de poucas famílias, dado que isso significa oligopólio, concentração, isso não difere dos regimes chamados autoritários, que tem apenas um. porque esses 5 ou 6 falam como se fossem 1. Isto é atentatório ao próprio liberalismo político, como você há pouco lembrava do Tocqueville, preocupado que estava com a ideia da tirania. Então, me parece que falar em liberdade de imprensa é falar em pluralidade, é falar em vozes distintas. E não é isso que nós observamos no Brasil.
Cada vez mais com a mídia desregulamentada.
Exatamente. Eu diria que você tocou num ponto crucial. O único setor da sociedade brasileira em que não há regulamentação é a mídia. Eu costumo dar um exemplo de que se nós comprarmos uma garrafa de água na mercearia, no supermercado, e essa água estiver contaminada, nós temos a Secretaria de Saúde para reclamar, não é isso? Se nós comprarmos uma roupa com problema, nós temos o PROCON. Qualquer coisa, em qualquer mercadoria, e eu digo mercadoria porque a notícia transformou-se numa mercadoria, ela tem um mecanismo de controle. A mídia, não, ela está totalmente imune, ela pode dizer o que ela quiser, ela pode afetar a imagem de quem ela queira, e mais ainda, toda a ideia de responsabilização é tomada pela mídia como censura. Ora, é completamente diferente responsabilidade com, em relação à censura. Censura, temos que todos sermos contrários à censura, mas não à responsabilização.
Professor Francisco, a gente vai chegar nesse tema mais para frente, mas eu queria perguntar para o senhor agora em relação aos defensores da total desregulamentação, que eles dizem o seguinte, que os meios judiciais já bastam para poder corrigir desvios. E, além disso, eles pregam autorregulamentação. O que o senhor acha disso?
Olha, esse é um grande absurdo. Nenhum poder controla a si próprio. Isso vem da teoria política, vem do Maquiavel, vem do Hobbes, do Locke, vem da própria teoria política e vem da nossa experiência histórica. Nenhum poder, e a mídia é um poder, chamado por muitos de quarto poder, de outros de primeiro poder, nenhum poder que exista como tal controla a si mesmo. Não quer se controlar, evidentemente, não quer controle. Então, o poder existe para ampliar os seus espaços. Esses espaços só serão minimamente refreados se houver, por parte do Estado e da sociedade, mecanismos capazes de freá-lo. Porque hoje a opinião dos donos da mídia e dos seus agregados, ela não tem responsabilidade. Eu posso dizer o que eu quero. Nessa campanha presidencial, nós observamos isso. Uma parte significativa da mídia posicionou-se perante uma das candidaturas, atuou como partido político e nada vai acontecer com elas. Mesmo aquelas que são concessão do Estado, no caso das rádios e das emissoras de televisão. Então, me parece que o Poder Judiciário, longe de ter essa capacidade, assim como o mercado não tem essa capacidade. Havia uma lei de imprensa no Brasil, que foi derrogada, né, este ano. Era uma lei ruim, uma lei da ditadura militar, mas ainda assim era melhor do que nada. Não há a quem recorrer. A mídia é um poder sem freios, sem regras. É rigorosamente o poder dos donos. Hoje, falar em liberdade de expressão é falar em liberdade dos donos dizerem o que querem dizer.
Professor, o senhor falou de citar alguns mecanismos. O senhor poderia até citar para a gente o que o senhor sugere, mas esses mecanismos não poderia levar ao cerceamento da liberdade de expressão e o que eles alegam à censura?
Que é o discurso, né, Carlos?
Pois é, o discurso
feito
que a gente
por todas as entidades.
Esse. Sempre quando há uma proposta de regulamentação, por exemplo, a Conferência Nacional de Comunicação, né, ela foi tida como um projeto de censura. Como o senhor vê esse
Por outro
tipo?
Lado, também há de se considerar que eventuais medidas podem cair na mão de certos governantes como objeto, como veículo de produzir censura também, né, Carlos?
É verdade.
Mas o que o senhor acha com relação a isso? Os mecanismos de controle, eles podem ser usados sem que seja caracterizado como censura?
Não apenas podem, como devem. A proposta de que a CONFECOM, a Conferência Nacional de Comunicação, que reuniu centenas de movimentos sociais e reuniu também os empresários do setor, com parte deles, no caso da Abert e da NJ, que se retiraram por justamente não quererem sequer ouvir o termo controle social, que é um termo que, inclusive, faz parte do vocabulário da democracia, controle social, controles internos e externos e controle social, fazem parte do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, qualquer entidade estatal precisa ser controlada, e as entidades privadas também, mas é um controle democrático, não é um controle sem regras. Então, confundir controle social com censura é uma estratégia, na verdade. É uma estratégia justamente dos meios de comunicação, dos seus proprietários, para confundir o debate e para vetar qualquer forma de avanço social na legislação brasileira. Existem vários países, como a França, como o Canadá, apenas para citar alguns deles, que tem mecanismos muito interessantes de controle social. Conselhos de comunicação fazem parte, inclusive, da Constituição Brasileira de 88, o Conselho de Comunicação Social, que foi devidamente esvaziado, né, pelos meios de comunicação nesse período todo. E os governos não tiveram a coragem de enfrentar e de empoderar o Conselho de Comunicação Social.
Conselho que está praticamente parado, né, professor, desde 2007.
Está parado, ele não tem efetividade. Então, falar em conselho, em conselhos, não é falar em censura. Isso é uma estratégia diversionista para tornar o debate nebuloso.
Agora, professor, a grande mídia tem um argumento a seu favor, que é o fato dela ser assim, constantemente considerada em pesquisas como uma das instituições mais confiáveis do país. O senhor mesmo aponta isso em seu estudo, né? Como que a gente explica esse paradoxo, já que não há uma diversidade de ideias entre os grandes grupos, mas assim mesmo a população entende que a imprensa é primeiro ou segundo ou terceiro, mas está sempre muito bem colocado no ranking das entidades mais confiáveis?
É uma excelente questão que você coloca e que nos faz pensar, refletir sobre o poder da mídia no Brasil. Nós sabemos muito bem que a mídia brasileira tem uma história bastante vigorosa de manipulação. A campanha presidencial de 1989 ficou marcada na mente dos brasileiros com uma edição do debate feita entre Lula e Collor naquele momento, uma edição totalmente manipulada, que teve impactos naquela eleição presidencial, apenas para citar um dado bastante conhecido. Então, essa grande credibilidade que a mídia tem é justamente pela sua concentração. É curioso isso, né? Ela é de tal maneira concentrada, ela é de tal maneira pouco plural, que ela, paradoxalmente, acaba tendo uma grande credibilidade, porque ela é também de grande qualidade técnica. Sem conteúdo, mas de grande qualidade técnica. Isso, portanto, modelou a própria estética do brasileiro. Hoje o brasileiro assiste a televisão, aberta, sobretudo, e observa programas extremamente de mau gosto, sem conteúdo pedagógico, artístico, cultural, e nós nos acostumamos com pegadinhas, nós nos acostumamos com novelas que, por exemplo, não têm absolutamente nenhum conteúdo, que não é um conteúdo comercial, telejornais que têm notícias de 10 segundos, ou seja, o brasileiro médio, ele foi, de certa forma, adestrado, se eu posso usar esse termo mais forte, pelos meios de comunicação, que criaram uma própria estética, digamos assim. A maneira como nós assistimos à televisão, ouvimos ao rádio, etc., foi, de alguma maneira, modelada pelos meios de comunicação concentrados. Nós não sabemos, nós brasileiros médios, não sabemos o que é pluralidade.
Professor Francisco Fonseca, que é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. A gente está conversando com ele sobre a mídia no Brasil. A gente faz agora um pequeno intervalo, professor. Daqui a pouquinho voltamos.